Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma pequena biografia, não, um pouquinho do Sr. Amachandra. Shukadeva Goswami disse: o filho de Maharaja Katwanga foi Dirgabarro, cujo filho foi o célebre Maharaja Arago. E Maharaja Arago surgiu Adya, e de Adya nasceu a grande personalidade Maharaja Dasaratha. Ao receber orações dos semideuses, a suprema personalidade de Deus, Krishna, a própria verdade absoluta, apareceu diretamente com sua expansão e expansões da expansão. Seus santos nomes eram Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrughna. Como filhos de Maharaja Dasaratha, essas célebres encarnações de Deus apareceram então sobre quatro formas. O rei Parikshit. Faltou o acento aqui, Bima. Ó rei Parikshit, as atividades transcendentais do Senhor Amachandra foram descritas por grandiosas pessoas santas que viram a verdade. Como ouviste repetidas vezes a respeito do Senhor Amachandra, o esposo de Mansita, farei apenas uma descrição sucinta dessas atividades. Por favor, presta atenção. Para manter intacta a promessa feita por seu pai, o Senhor Amachandra imediatamente abandonou a posição de rei e, acompanhado de sua esposa Mansita, vagou de floresta em floresta com seus pés de lótus, que eram tão delicados a ponto de serem incapazes de suportar até mesmo o afago das palmas das mãos de Sita. O Senhor Ama fazia-se acompanhar por Hanuman, o rei dos macacos, ou por outro macaco, Sugriva, e pelo seu próprio irmão caçula, o Senhor Lakshmana, ambos os quais serviam para aliviar a fadiga que ele sentia ao perambular pela floresta. Tendo cortado o nariz e as orelhas de Surpanaka, deixando-a, portanto, desfigurada, o Senhor Ama perdeu a companhia de Mansita. Por conseguinte, ele ficou irado e franziu suas sobrancelhas, e com isso amedrontou o oceano, que então permitiu que o Senhor Ama construísse uma ponte para cruzá-lo. Essa ponte, que foi feita essa ponte foi feita há quase 2 milhões de anos atrás e foi documentada pela NASA. Em seguida, tal qual um incêndio que devora uma floresta, o Senhor Ama entrou no reino de Ravana para matá-lo. Que esse supremo Senhor Amachandra nos proteja. Na arena do sacrifício realizado por Vishwamrita, o Senhor Amachandra, o rei de Ayodhya, matou muitos demônios, rakshasas e homens incivilizados que à noite vagavam, influenciados pelo modo da escuridão. Possa o Senhor Amachandra, que na companhia de Lakshmana matou todos esses demônios, ser bastante bondoso para nos proteger. Ó rei, os passatempos do Senhor Amachandra eram maravilhosos como os de um filhote de elefante. Na assembleia onde Mansita deveria escolher o seu esposo, ele, em meio aos heróis deste mundo, quebrou o arco pertencente ao Senhor Shiva. Esse arco era tão pesado que eram necessários 300 homens para carregá-lo. Mas o Senhor Amachandra o esticou, o dobrou e o partiu ao meio, assim como um filhote de elefante quebra uma haste de cana de açúcar. Assim, o Senhor Amachandra obteve a mão de Mansita, que possuía no mesmo nível de igualdade as qualidades transcendentais de forma, beleza, comportamento, idade e natureza. Na verdade, ela era a deusa da fortuna que constantemente repousa no peito do Senhor Krishna. Enquanto retornava da casa de Sita, após revê-la na assembleia de competidores, o Senhor Amachandra encontrou-se com Parashurama. Embora fosse muito orgulhoso de ter eliminado da terra a ordem real 21 vezes, Parashurama foi derrotado pelo Senhor Ama, que parecia um governante da ordem real. Cumprindo a ordem de seu pai, que estava atado por uma promessa à sua esposa, o Senhor Amachandra deixou para trás o seu reino, opulência, amigos, bem-querentes, residência e tudo mais. Assim como uma alma liberada, abandona sua vida e com Sita foi para a floresta. Enquanto vagava pela floresta, onde aceitou uma vida cheia de dificuldades, o Senhor Amachandra, carregando nas mãos seus invencíveis arcos e flechas, mutilou a irmã de Ravana, que estava tomada de desejos luxuriosos, cortando-lhe o nariz e as orelhas. Ele matou também os seus 14 mil amigos demônios, encabeçados por Kara, Teshira e Dushana. Tem muitos detalhes, né? Isso aqui é apenas um resumo, né, Bhima? Ó rei Parikshit, quando Ravana, que tinha 10 cabeças sobre seus ombros, ouviu comentários acerca dos belos e atraentes traços de Sita, sua mente ficou agitada por desejos luxuriosos e ele foi tentar raptá-la. Para afastar o Senhor Amachandra de sua casa, Ravana enviou Maritya sob a forma de um viadinho dourado. E ao ver aquele maravilhoso viadinho, o Senhor Amachandra deixou sua residência e o seguiu até conseguir matá-lo com uma flecha afiada, assim como o Senhor Shiva matou Daksha. Quando Ramachandra entrou na floresta e Lakshmana também se ausentou, o pior dos demônios, comedores de carne e bebedores de vinho, Ravana, raptou Sita Devi, a filha do rei de Videha, assim como um tigre captura ovelhas desprotegidas, aproveitando-se da ausência do pastor. Em seguida, como se estivesse muito aflito devido à separação de sua esposa, o Senhor Ramachandra caminhou pela floresta com seu irmão Lakshmana. Com isto, ele mostrou, com seu exemplo pessoal, a condição de uma pessoa apegada a mulheres. O Senhor Amachandra, cujos pés de lótus são adorados pelo Senhor Brahma e pelo Senhor Shiva, havia assumido a forma de um ser humano. Assim, ele realizou a cerimônia fúnebre de Jatayu, que havia sido morto pelo demônio Ravana. O Senhor Ama matou então o demônio chamado Kadamba, e após fazer amizade com os líderes dos macacos, matar Vale e propiciar a libertação de Mãe Sita, ele se dirigiu à beira-mar. Após alcançar a praia, o Senhor Amachandra jejuou durante 3 dias, enquanto esperava a chegada do oceano personificado. Ao ver que o oceano não aparecia, o Senhor Ama manifestou seus passatempos de ira, e pelo seu simples olhar em direção ao oceano, todas as entidades vivas que viviam dentro dele, incluindo os crocodilos e tubarões, ficaram tomados de medo. Então o oceano personificado temeroso aproximou-se do Senhor Amachandra, levando toda a parafernália utilizada no processo de adoração a Deus. Caindo a seus pés de lótus, o oceano personificado falou as seguintes palavras: ó onipenetrante pessoa suprema, Krishna, temos mente obtusa e não havíamos entendido quem éreis, mas agora sabemos que sois a pessoa suprema, Krishna, o mestre de todo o universo, a imutável e original personalidade de Deus. Os semideuses sentem-se orgulhosos no modo da bondade, os progenitores se envaidecem com o modo da paixão, e o senhor dos fantasmas vangloria-se do modo da ignorância. Mas sois o mestre de todas essas qualidades. Meu Senhor Krishna, podeis usar a minha água como desejardes. Na verdade, podeis cruzá-la e ir até a morada de Ravana, que é grande fonte de perturbação e pranto para os 3 mundos. Ele é o filho de Vishwara, mas é detestável como a urina. Por favor, ide matá-lo para depois reaver vossa esposa Sita Devi. Ó grande herói, embora minha água não represente nenhum impedimento à vossa marcha à Lanka, por favor, construi uma ponte sobre ela para difundirdes vossa fama transcendental. Ao tomarem conhecimento desta maravilhosa e incomum façanha de vossa onipotência, todos os grandes sábios e reis futuros glorificar-vos-ão. E Shukadeva Goswami disse: após construir uma ponte de pedra sobre o oceano, atirando na água picos de montanhas cujas árvores e outras vegetações haviam sido sacudidas pelas mãos dos grandes macacos, o Senhor Amachandra foi até Lanka para libertar Sita Devi, tirando-a das garras do demônio Ravana. Com a orientação e ajuda de Vibhishana, irmão de Ravana, O Sr. Amachandra, juntamente com os macacos soldados encabeçados por Sugriva, Nila e Hanuman, entrou no reino de Ravana, Lanka, que anteriormente fora queimada por Hanuman. Após entrarem em Lanka, os macacos soldados, conduzidos por líderes como Sugriva, Nila e Hanuman, ocuparam todas as casas de diversão, celeiros, tesouros, entradas de palácios, pontes urbanas, assembleias, frontispícios de palácios e mesmo os pombais. Quando na cidade as encruzilhadas, plataformas, bandeiras e cântaros dourados colocados nas cúpulas foram todos destruídos, toda a cidade de Lanka parecia um rio assolado por uma manada de elefantes. Ao ver as perturbações criadas pelos macacos soldados, Ravana, o mestre dos demônios, Rakshasas, convocou Nikumba, Kumba, Dunraksha, Durmuka, Surantaka, Narantaka e outros demônios comedores de carne e bebedores de vinho e seu filho Indraji. Em seguida mandou chamar Prahasta, Atikaya, Vikampana e finalmente Kumbhakarna. Daí ordenou que todos os seus seguidores lutassem contra os inimigos. O Sr. Amachandra, ladeado de Lakshmana e macacos soldados, tais como Sugriva, Hanuman, Gandamada, Nila, Angada, Jambavan e Panasa, atacou os soldados dos demônios comedores de carne e bebedores de vinho, que estavam muito bem equipados com várias armas invencíveis, tais como espadas, lanças, arcos, praças, rishtis, flechas, shakti, cádigas e tomaras, todas armas, né, desconhecidas normalmente pela ciência. Ainda bem, né, que os demônios não conhecem essas armas. Angada e outros comandantes dos soldados de Ramachandra enfrentaram os elefantes, a infantaria, os cavalos e as quadrigas do inimigo e arremessaram contra eles grandes árvores, picos de montanhas, massas e flechas. Assim, os soldados do Sr. Amachandra mataram os soldados de Ravana, que perderam toda boa fortuna, porque Ravana fora condenado pela ira de Mãe Sita. Depois, ao perceber que perderam os seus soldados, Ravana, o rei dos demônios, ficou extremamente irado. Assim subiu para o seu aeroplano, que estava decorado com flores, e foi ao encontro do Sr. Amachandra, que estava sentado na refulgente quadriga trazida por Matali, o quadrigário de Indra. Então Ravana tentou acertar o Sr. Amachandra com flechas afiadas. O Sr. Amachandra disse a Ravana: "És o mais abominável dos antropófagos. Na verdade, és igual ao excremento deles. Pareces um cão, pois assim como na ausência do dono da casa um cão rouba o alimento da cozinha, em minha ausência roubaste minha esposa Sita Devi. Portanto, assim como Dhyamaraja pune os homens pecaminosos, também te punirei. És muito abominável, pecaminoso e descarado. Hoje, portanto, eu que jamais falho em meus intentos, estou disposto a punir-te." Após repreender Ravana com essas palavras, o Sr. Amachandra fixou uma flecha em seu arco, apontou para Ravana e disparou a flecha, que trespassou o coração de Ravana como um raio. Ao verem isso, os seguidores de Ravana fizeram um som tumultuoso, gritando: "Oh não! Oh não! O que aconteceu? O que aconteceu?" Enquanto Ravana, vomitando sangue por suas 10 bocas, caía de seu aeroplano, assim como um homem piedoso cai dos planetas celestiais em direção à Terra, quando se esgotam os resultados de suas atividades piedosas. Em seguida, encabeçadas por Mandodari, a esposa de Ravana, todas as mulheres cujos esposos tombaram na batalha saíram de Lanka. Chorando continuamente, elas aproximaram-se dos cadáveres de Ravana e de outros demônios comedores de carne e bebedores de vinho, golpeando os seios, aflitas, porque seus esposos haviam sido mortos pelas flechas de Lakshmana. As mulheres abraçaram seus respectivos esposos e choravam lamuriantemente, e seus gemidos sensibilizavam a todos. Ó, meu senhor, ó mestre, foste um problema para os outros e, portanto, eras chamado Ravana. Mas agora que foste derrotado, também fomos derrotadas, pois sem ti o estado de Lanka foi conquistado pelo inimigo. Em quem ele se refugiará? Ó, pessoa afortunadíssima, deixaste influenciar por desejos luxuriosos e, portanto, não pudeste entender o prestígio de Mãe Sita. Agora, devido à maldição que ela lançou, foste reduzido a este estado, tendo sido morto pelo Senhor Amachandra. Ó, prazer da dinastia dos demônios, devido a ti, o estado de Lanka, e também nós próprias, agora não temos protetor. Através de teus feitos, tornaste o teu corpo digno de ser devorado pelos abutres, e tua alma digna de ir para o inferno. Shri Shukadeva Goswami disse: Vibhishana, o irmão piedoso de Ravana e devoto do Senhor Amachandra, recebeu os louvores do Senhor Amachandra, o rei de Koshala. Então, ele realizou as cerimônias fúnebres em prol de seus membros familiares, a fim de salvá-los do caminho do inferno. Em seguida, o Senhor Amachandra encontrou Sita Devi sentada a uma pequena cabana sob uma árvore chamada Sinsapa, numa floresta de árvores Ashoka. Magra e esquálida, ela sentia-se pesarosa devido à separação dele. Vendo sua esposa naquelas condições, o Senhor Amachandra encheu-se de compaixão. Quando Ramachandra apareceu diante dela, ela ficou extremamente feliz ao ver o seu amado, e sua boca de lótus expressava sua alegria. Após dar a Vibhishana o poder de governar a população dos demônios, comedores de carne e bebedores de vinho, pela duração de uma kalpa, o Senhor Amachandra, a suprema personalidade de Deus Bhagavan, colocou o Sita Devi num aeroplano decorado com flores e então ele próprio subiu para o aeroplano. Tendo terminado o período de sua permanência na floresta, o Senhor Rama retornou a Ayodhya, acompanhado de Hanuman, Sugriva e seu irmão Lakshmana. Ao retornar à sua capital Ayodhya, o Senhor Ramachandra, ainda na estrada, foi saudado pela ordem principesca, que derramou sobre seu corpo belas e fragrantes flores, enquanto grandes personalidades como o Senhor Brahma e outros semideuses glorificavam com muito júbilo as atividades do Senhor. Ao chegar a Ayodhya, o Senhor Amachandra ficou sabendo que, em sua ausência, o seu irmão Bharata comia cevada preparada em urina de vaca, cobria o seu corpo com casca de árvores, usava mechas de cabelo entrelaçados e deitava-se sobre uma esteira de grama kusha. O misericordiosíssimo Senhor Ama se lamentou muito por isso. Ao compreender que o Senhor Amachandra retornava à capital Ayodhya, o Senhor Bharata imediatamente pôs sobre sua própria cabeça os tamancos do Senhor Amachandra e saiu de seu acampamento em Nandigram. O Senhor Bharata fazia-se acompanhar por ministros, sacerdotes e outros cidadãos respeitáveis, por músicos profissionais que vibravam melodias agradáveis e por sacerdotes brâmanas eruditos que cantavam alto os hinos védicos. Seguindo o cortejo havia quadrilhas puxadas por belos cavalos cujos arreios tinham rédeas de ouro. Essas quadrilhas estavam decoradas com bandeiras bordadas a ouro e com outras bandeiras de vários tamanhos e formatos. Havia soldados usando armaduras de ouro, servos portando nós de Betel, e muitas prostitutas belas e famosas. Muitos servos seguiam a pé carregando uma sombrinha, abanos, diferentes qualidades de joias preciosas e outra parafernália digna de uma recepção real. Acompanhado dessa maneira, o Senhor Bharata, com seu coração tomado de êxtase e seus olhos rasos d'água, aproximou-se do Senhor Amachandra e, em grande amor estático, caiu a seus pés de lótus. Após apresentar os tamancos diante do Senhor Amachandra, o Senhor Bharata permaneceu de mãos postas com... Desculpem. Peraí, deixa eu tomar água, Bhima. Após apresentar os tamancos diante do Senhor Amachandra, O senhor Bharata permaneceu de mãos postas com os olhos cheios de lágrimas e o senhor Amachandra banhou Bharata com suas lágrimas enquanto o abraçava demoradamente com ambos os braços. Acompanhado de mãe Sita e Lakshmana, o senhor Amachandra ofereceu então suas respeitosas reverências aos sacerdotes brâmanas eruditos e às pessoas mais velhas da família, e todos os cidadãos de Ayodhya prestaram respeitosas reverências ao senhor Rama. Os cidadãos de Ayodhya, ao verem o seu rei retornando após longa ausência, ofereceram-lhe guirlandas de flores, agitaram seus mantos e dançaram em grande júbilo. Ó rei, o senhor Bharata carregava os tamancos do senhor Amachandra, Sugriva e Vibhishana carregavam um abano e um excelente leque, Hanuman carregava uma sombrinha branca, Shatrughna carregava um arco e duas aljavas, e Sitadevi carregava um cântaro que estava cheio de água dos lugares sagrados. Angada carregava uma espada e Jambavan carregava um escudo de ouro. Ó rei Parikshit, logo que o senhor Amachandra sentou-se em seu aeroplano de flores, com as mulheres oferecendo-lhe orações e recitadores glorificando suas características, ele parecia a lua rodeada por estrelas e planetas. Em seguida, tendo recebido as boas-vindas de seu irmão Bharata, o senhor Amachandra entrou na cidade de Ayodhya em meio a um festival. Ao adentrar-se no palácio, ele ofereceu reverências a todas as mães, incluindo Kaikei e as outras esposas de Maharaja Dasaratha, e especialmente a sua própria mãe, Kaushalya. Ofereceu também reverências aos mestres espirituais, tais como Vashista, amigos de sua própria idade e amigos mais jovens adoraram-no, e ele respondeu às suas respeitosas reverências. E essa mesma atitude foi também tomada por Lakshmana e mãe Sita. Dessa maneira, todos eles entraram no palácio. Ao verem seus filhos, as mães de Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrughna imediatamente levantaram-se como corpos inconscientes que recuperam a consciência. As mães puseram seus filhos em seus colos e banharam-nos com lágrimas, aliviando-se assim do sofrimento causado pela longa separação. O sacerdote, ou mestre espiritual familiar Vashista, providenciou para que o senhor Amachandra cortasse o seu cabelo e então se livrasse de suas mechas emaranhadas. Depois, com a cooperação dos membros mais velhos da família, ele realizou a cerimônia de banho do senhor Amachandra, utilizando a água dos quatro mares e outras substâncias, do mesmo modo que ela fora realizada para o rei Indra. O senhor Amachandra, tendo se banhado e estando com sua cabeça raspada, vestiu-se com muito esmero e estava decorado com uma guirlanda e joias. Assim, ele brilhava refulgentemente, cercado por seus irmãos e esposa que usavam roupas e adornos de padrão semelhante. Estando satisfeito com a plena rendição e submissão do senhor Bharata, o senhor Amachandra aceitou então o trono do estado. Ele cuidava dos cidadãos exatamente como um pai, e os cidadãos, estando completamente dedicados a seus deveres ocupacionais determinados pelo sistema perfeito, que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais, aceitaram-no como seu pai. O senhor Amachandra tornou-se rei durante a era de Treta Yuga. Porém, devido ao seu bom governo, era como se as pessoas estivessem na era de Satya Yuga, a era do ouro. Todos eram religiosos e completamente felizes. Ó Maharaja Parikshit, ó melhor da dinastia Bharata, durante o reinado do senhor Amachandra, as florestas, os rios, as montanhas e colinas, os estados, as sete ilhas e os sete mares estavam todos propícios a suprir com as necessidades da vida de todos os seres vivos. Quando o senhor Amachandra, a suprema personalidade de Deus, Krishna, era o rei deste mundo, todos os sofrimentos mentais e físicos, doenças, velhice, pesar, lamentação, angústia, medo e fadiga eram completamente ausentes. Nem sequer havia morte para aqueles que não a queriam. O senhor Amachandra fez o voto de aceitar apenas uma esposa e não ter vínculos com nenhuma outra mulher. Ele era um rei santo e tudo em seu caráter era bom, não estigmatizado por defeitos tais como a ira. Ele ensinou o bom comportamento a todos, especialmente aos pais de família, tomando como base o sistema perfeito que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Destarte, por meio de suas atividades pessoais, ele ensinou ao público em geral. Mãe Sita era muito submissa, fiel, tímida e casta, compreendendo sempre a atitude de seu esposo. Assim como seu caráter, amor e serviço, ela atraiu por completo a mente do Senhor Rama. Assim como o Senhor Amachandra é o esposo ideal, Mãe Sita é a esposa ideal. Tal combinação torna a vida familiar muito feliz. Qualquer que seja o exemplo que um grande homem estabeleça, as pessoas comuns seguem-o. Se os reis, os líderes e os sacerdotes brâmanas, os preceptores, pudessem e pusessem em prática os exemplos apresentados na literatura védica, o mundo inteiro viraria o céu. De fato, não mais haveria condições infernais neste mundo material. Esse é um significado do Shrimā, na verdade, da coleção Shrimā Bhagavatam, canto 9, capítulo 10, verso 55, dados por sua divina graça, Śrīla Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda ki jai! E agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Ramachandra Ramayana Rama Navami ki jai!